Tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e juntamente com a Tayana Bruno trazemos para vocês o programa Viva Voz.
A proposta é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia, com reprise sexta às 9 da noite e domingo 7 da noite. Acompanhe pelas ondas da Rádio Assembleia 89,5 FM e pelo site www.al.mt.gov.br.
A gente se aproxima do dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, um marco da resistência e busca por direitos e avanços para a comunidade. A data remonta ao ano de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, em Nova York, nos Estados Unidos, reagiram à violência policial em uma série de protestos que duraram vários dias. O episódio ficou conhecido como a Rebelião de Stonewall e tornou-se símbolo da luta por direitos civis e respeito à diversidade sexual.
Um ano após Stonewall, em 1970, foi realizada a primeira parada do orgulho LGBTQIA+, no país norte-americano. A marcha foi organizada como forma de reivindicar direitos e celebrar a identidade da comunidade. O movimento ganhou força e se espalhou por diversos países, incluindo o Brasil, que realizou a primeira parada em São Paulo em 1997. O mês de junho, assim, passou a ser o mês do orgulho.
Em Mato Grosso, a parada acontece desde 2003, quando foi organizada por um grupo de ativistas, amigos. Desde lá, o evento cresceu, se consolidou como um dos principais atos em defesa da diversidade no estado, e a parada chega à 22ª edição em 2025, acontece no sábado, dia 14 de junho.
Segundo os organizadores, a parada em Mato Grosso é mais do que uma celebração. É um grito por dignidade e visibilidade. A mobilização articula cultura, cidadania e luta por direitos, ao mesmo tempo em que reforça a presença da população LGBTQIA+, nos espaços urbanos e políticos. O tema escolhido para este ano é Vidas Trans Importam.
Apesar dos avanços legais, do debate público, a realidade brasileira ainda é marcada pela violência contra pessoas LGBTQIA+. Seguimos sendo um dos países que mais matam pessoas LGBTQIA+ no mundo.
Em 2024, segundo o Grupo Gay da Bahia, foram registrados mais de 250 assassinatos com motivação LGBTQIA-fóbica em Mato Grosso. Os dados da Secretaria de Segurança Pública são alarmantes. Em 2023, foram registrados 315 crimes contra pessoas LGBTQIA+. Em 2024, foram 416 casos e até maio de 2025, 55 novos crimes foram identificados. Os mais comuns são injúria, ameaça, estupro e até homicídio. Os dados consolidados de 2024 também mostram que Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro com maior número de mortes violentas contra pessoas dessa população, perdendo apenas para Bahia e São Paulo.
E para nos contar mais sobre a história do movimento pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, e sobre a Parada da Diversidade de Mato Grosso, o Viva Voz recebe nesta edição o secretário da Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Mato Grosso, Wesley da Mata, e o diretor de saúde da mesma instituição, Fernando Henrique Rodrigues da Silva. Bem-vindo, rapazes. Obrigada por aceitarem o nosso convite, viu?
Obrigado. A Associação da Parada agradece também o convite e o espaço que a Rádio Assembleia está cedendo para a gente.
Vamos começar com o secretário da diretoria, Wesley. Como esse movimento tomou corpo como parada e como marcha em Mato Grosso? Conta um pouquinho da história para a gente.
A gente surgiu em 2003. Primeiro, agradecer o espaço também e da Assembleia do Programa Viva Voz estar junto com a gente nesse mês que é tão importante e celebrativo para nós, pelo nosso orgulho. O movimento ele surgiu em 2003 com o Clóvis Arantes, o professor Clóvis Arantes, na sua liderança, fundador do movimento, junto com diversas outras lideranças, fazendo a primeira parada, né? E aí foi até 2020 a gente surgiu com a parada de Cuiabá, porque a gente não tinha ganhado ainda a dimensão do estado de Mato Grosso, né? Então até 2020 a gente seguiu sendo a parada de Cuiabá, então ali até 18ª, 17ª a gente ainda era a parada de Cuiabá. A partir de então, um período da pandemia, ele serviu um período também para a gente unificar, porque durante a pandemia a gente conseguiu realizar debates online com todo o estado de Mato Grosso, fortalecimento da saúde, entender qual que era o nosso posicionamento ali diante de tudo que estava acontecendo naquele período também. E aí depois a gente surgiu e aprovamos a ideia de criação da Associação da Parada no estado de Mato Grosso. Então a associação ela foi criada em 2022 com o objetivo de reunir todas as organizações do movimento LGBTQIA+, do estado de Mato Grosso, para construir a parada. Então a gente tem dentro da Associação do Estado de Mato Grosso, por exemplo, a Astramite, que é a Associação das Travestis Transsexuais do Estado de Mato Grosso, o IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Homotransexualidade, que é dos homens trans, a gente tem o RENAT, que é a instituição que representa as pessoas não binárias, a gente tem a Arte Gay, que representa os gays, a ABGLT, a Aliança Nacional LGBTI e diversas outras instituições do movimento LGBT, que a gente forma um arco de aliança, né? Isso vem muito também pela falta da nossa maior pauta até hoje, que é o Conselho Estadual de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+.
E Fernando, conta um pouquinho para a gente de como foi essa escolha, né, da associação, dos participantes, para o tema desse ano, Vidas Trans Importam.
Bom, nosso foco esse ano era focar primeiro nas pessoas que são mais vulneráveis na nossa sigla, que são as pessoas travestis e transexuais do estado. Seguindo na linha de que o estado do Mato Grosso é o terceiro estado que mais mata essa população, a gente vai reivindicar, a gente vai sair nas ruas no dia 14 para reivindicar o direito dessas pessoas, para focar nas travestis e nas transexuais, que nós somos o terceiro estado que mais mata essa população.
Inclusive, a Associação da Parada está sendo presidida por uma mulher trans.
É, a nós Chica da Silva, que é a nossa, vice-presidenta, junto com o Clóvis Arantes.
Sim, para justamente dar visibilidade aos outros corpos. Grupos também dessa coletividade.
E ela está presidente também de um dos grupos mais importantes, né, na história do movimento.
O grupo fundador da Parada, né? Sim. O grupo fundador, que é o grupo Livremente.
Você falou de associações também, uma tradição da parada ser aberta pelo Mães pela Diversidade, né?
Isso, já é uma tradição nacional. Já. Nas paradas nacionais que a gente tem, as paradas de São Paulo, mas também paradas do Rio de Janeiro, sempre o Mães pela Diversidade, que é um coletivo de mães, e não só mães, mas mães e pais responsáveis, eles vão à frente da parada, né? Pra
abrindo
gente,
o caminho.
Abrindo
isso.
O caminho e dando a tonalidade também de família. Porque a gente também quer ter família, né?
E tem.
Tem. Não é, na verdade, pode não ser a família constituída pela sociedade lá fora, do jeito que eles querem. Mas pra gente é a família.
São famílias atípicas também, né? Que compõem o Mães pela Diversidade. Então é um meio muito amplo aí, né? De família.
Fernanda, a gente gostaria de refletir sobre esse formato de manifestação. Por que uma marcha? Por que pelas ruas? De tantas formas de levar a voz da coletividade, por que é importante que seja uma parada nas ruas de Cuiabá e nas ruas das capitais e outros municípios brasileiros?
A rua é nosso lugar, né? A rua é o lugar do povo. A nossa manifestação é a maior manifestação de rua do estado do Mato Grosso. A nossa parada é grandiosa, a nossa parada vem fazendo história por muitos anos. Então, por que não ocupar praças? Por que não ocupar os principais espaços de acesso à cultura, a lazer da sociedade? Então, a gente vai reivindicar em ruas, em praças, vamos mostrar para que a gente veio, reivindicar nossos direitos e falar que as pessoas LGBTs têm vez, têm voz, as pessoas trans têm vez e voz, e nós vamos ocupar grandiosamente esse ano a parada.
Qual a previsão de pessoas, de número de pessoas para a participação desse ano?
O nosso público estimado entre 10 e 15 mil pessoas, mais ou menos.
Para lotar esse centro histórico.
Para lotar.
E aí, A programação prevê um encontro ali, a concentração na Praça Ipiranga, né?
Isso.
A partir das 2 da tarde,
a partir das 2 da tarde na Praça Ipiranga, com concentração lá e a dispersão indo, seguindo ali a prainha até a Orla do Porto 1.
A Orla do Porto 1. Volta pra Orla do Porto 1. Porque teve uma edição que foi pra Orla do Porto 2.
No ano passado a gente fez na Orla do Porto 2, né?
Se vocês me ajudarem aqui na localização, a qual é a 1 e qual é a 2?
A gente segue na 15, sentido indo pra Várzea Grande.
Sim.
Né? Virou à esquerda, é a Orla do Porto 2, tá. 2. E virou à direita 1.
A direita é do Museu do Rio.
Do Museu do Rio.
A 1 é do Museu do Rio.
Do aquário ali naquela... Nas proximidades da Feira do Porto.
Nós até queríamos fazer na 2, né? Porque para nós a experiência do ano passado foi muito bom na 2, né? Mas esse ano a administração pública municipal colocou que pra gente fazer o arcebispo precisa autorizar, porque tem uma imagem ali de um santo.
Uma imagem de Bom Jesus de Cuiabá.
Isso. E pra que a gente já não cause outros questionamentos e depois a gente tenha que entrar com embate, né? Então a gente prefere trazer pra Orla do Porto 1.
Onde já aconteceu muitas edições também.
Foi muitas edições
tradicional
ali.
Também. Falando em show, temos show este ano, show nacional. Quem nós vamos receber?
Temos o show com a Valesca, que é uma cantora. A Valesca, ela luta pelo movimento LGBT também nas suas redes sociais. Traz isso também junto com a gente. Então, ela que vai ser a nossa atração ali da Orla do Porto 1, né? Que a Valesca vai estar com a gente. Trazendo o ápice da nossa atração cultural. Então, após a Valesca, a gente encerra. Mas a parada, ela começa 2 da tarde e vai até 10 da noite lá na Orla do Porto 1.
E é claro que essa semana, né, de celebração e de luta, de reafirmação, não se restringe ao ato em si da parada, né?
Não.
Ao longo da semana terão outras atividades dentro da programação da parada, mas também paralelas, né? Vocês podiam contar um pouquinho mais pra gente?
A gente já tem desde sábado agora, desde domingo agora, corrigindo, dia 8,
domingo.
A gente vai ter no Ginásio da Lixeira um campeonato LGBT, que
domingo,
é mais...
Domingo, 8 de junho.
Domingo,
então,
8 de
tivemos,
junho.
Então já tivemos, a gente veio...
Nosso programa é 10 de junho.
Ah, é verdade.
Então é amanhã.
Foi ótimo o evento no domingo.
Foi sensacional.
Depois acompanhe nas nossas redes sociais.
Isso aqui jornalismo mãe de Ná.
A gente é muito vanguarda. A gente pensa o futuro.
Então, no dia 11 de junho, nós vamos ter a abertura da Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Essa conferência, ela foi convocada em 2023 pela Presidência da República, convocada aqui pelo Estado de Mato Grosso, pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos, em 2024, e a gente vai ter abertura a partir das 18 horas no Centro de Eventos Pantanal, dia 11. Então nós vamos ter um ato político com autoridades, inclusive autoridades do Conselho Nacional LGBT, e depois a gente tem na quinta-feira, no dia 12, e na sexta-feira, no dia 13, o dia de debate das palestras da plenária final, em que elege 32 delegados para representar Mato Grosso na Conferência Nacional, que vai ser realizada em outubro pelo Ministério de Direitos Humanos. Esse processo da conferência pra gente é muito importante. Nós estamos há 11 anos sem conferência no estado de Mato Grosso, né? E no Brasil sem convocação da conferência. Isso pra gente serve pra gente fazer várias análises políticas de onde a gente está, de onde a gente quer chegar, inclusive para atualizar a nossa sigla. As siglas, elas são oficialmente atualizadas nas conferências nacionais. Então,
cada
também...
momento que existe um grupo que precisa se identificar no gênero,
se auto-reivindicar,
ou na identidade sexual também.
Isso.
Eles se apresentam,
última,
né? No dia
a última
da
que nós tivemos foi a conferência de 2014. Na conferência de 2014 foi aprovada que a nossa sigla seria LGBT+. Depois disso, como não houve outras conferências, né, o movimento social reivindicou a atualização para ser LGBTQIA+. Então a gente espera essa próxima conferência fazer atualizações da sigla de acordo com os recortes das populações que se autam, reivindicam, está nesse espaço também.
Vamos aproveitar esse momento para trazer a sigla para os ouvintes, né?
Sim.
LGBTQIA+, quem são esses grupos?
L são as mulheres lésbicas, né? G, gays. B, bissexuais. T, é a população travesti transexual, mas também os homens trans englobam tanto mulher trans, quanto homem trans, quanto travesti. O Q são queers. O I são as pessoas intersexo. O A são as pessoas agênero. E o mais, ele engloba infinita quantidade. Que hoje em dia, minimamente catalogado, a gente tem 38 recortes de gênero e orientações sexuais existentes.
Muito importante. Vamos chamar a música?
Vamos lá. Agora a gente traz a indicação dos nossos convidados de hoje para celebrar a Parada do Orgulho aqui no Viva Voz. Qual a indicação?
Vamos começar com o hino?
Bard's Way.
Bard's Way, Lady Gaga.
Quentinho do forninho.
Tá fervendo a cabeça de muita gente ainda.
Tá. Solta pra gente, Felipe. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient, me.
Você acabou de ouvir Born This Way, de Lady Gaga. E estamos aqui em mais uma edição inédita do programa Viva Voz. Nesta edição, recebemos o secretário da Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Mato Grosso, Wesley da Mata, e o diretor de saúde da mesma instituição, Fernando Henrique Rodrigues da Silva. O assunto é a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Mato Grosso, que ocorre neste sábado, 14 de junho.
A gente conversou sobre os atos políticos, as celebrações em prol do combate à violência, à LGBTfobia. E a gente tem também, neste mês de junho, observado uma crescente, né, o uso de um trampolim a partir das pautas, das agendas, né, da população LGBT, de grupos resistentes e hostis. Recentemente, na Câmara Municipal de Cuiabá, foi apresentado um projeto de lei que propunha a restrição da participação de crianças e adolescentes na parada LGBTQIA+, de Mato Grosso. Queria saber como a associação se posiciona, né, e como está a tramitação desse projeto, se vocês têm acompanhado esse trabalho. Wesley.
A gente tem acompanhado a tramitação dos projetos, né? A gente tem um mapa de todos os projetos que, na nossa análise, ferem os direitos da população, né? A gente fala que é comum a gente fazer o mapa dos que ferem, dos que garantem. A gente não consegue fazer o mapa porque são inexistentes. Então, a gente está acompanhando, nós estamos em diálogo com os parlamentares da Câmara Municipal de Cuiabá para garantir, primeiro, que esse projeto não avance sem que a gente faça o diálogo necessário político com cada parlamentar, né? A gente sabe que, primeiro, a presença de crianças e adolescentes na parada. A parada é um ato político de existência.
E de formação.
E as crianças existem.
E elas integram famílias LGBT.
Isso, adolescentes existem. Está hoje em dia escancarado nas unidades escolares como tratar a questão, por exemplo, de crianças travestis transexuais, de adolescentes travestis transexuais. A gente está dando uma formação até nível de Estado sobre como tratar isso. E a gente precisa dizer que essas pessoas existem também. Então, a gente acredita que esse projeto não deva ser aprovado, porque ele fere diretamente aos direitos, né? Estamos em parceria e diálogo com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso também, além da Câmara, para que a gente consiga retirar essa proposta, dialogar, inclusive com o parlamentar que fez a proposição, cujo qual nós já fizemos reunião, a gente tenta buscar o diálogo, né, que é o vereador Hanali. Nós tivemos uma reunião muito franca com o vereador, explicando a motivação do que ele estava propondo poderia interferir para nós.
Ferir.
E o que isso poderia ferir, o preconceito e o preconceito que isso poderia fortalecer. Né? E a gente acredita que a gente deva, nos diálogos, não só com ele, mas com todos os parlamentares, tentar retirar esse projeto, que ataca diretamente o direito da população LGBTQIA+, principalmente das pessoas que constituem famílias com crianças e adolescentes.
Fernando, para quem está nos vendo no YouTube, já pode identificar a camiseta que você está usando, mas quem está nos ouvindo pelas ondas da rádio e também pelo site da Assembleia, não sabe, vou dizer, está escrito: imagine a dor, adivinha a cor.
Isso.
Fernando, você é um homem negro,
sim,
trazendo essa pauta também, junto com a questão de, sim, ser uma pessoa LGBTQIA+. Eu gostaria que você comentasse sobre essa interseccionalidade desses corpos, né? Questões de raça, questões de gênero, como debater todo esse processo de necessidade de combater racismo, combater preconceitos em geral.
Inclusive, essa é uma pauta que está inserida em um eixo da nossa Conferência Estadual de Direitos de Pessoas LGBTs. E é de extrema importância que a gente agregue a pauta do racismo, a pauta de gênero e todas as outras pautas envolvendo na parada. A gente discute muito isso na parada. A gente vê
pessoas
que
pessoas deficientes, diversos corpos.
As pessoas são diversas, né? E a juventude negra do estado é muito grande. Então, a gente tem uma gama de pessoas que vão na parada e que também se sentem contempladas por serem negras e LGBTs. Então a gente não pode excluir essas pessoas, a gente tem que colocar em pauta também nos nossos temas, nas nossas palestras, em tudo, agregar as pessoas negras.
As questões de raça e de corpos em geral, como combater gordofobia.
Gordofobia, sim. É uma gama, né? É uma gama de preconceitos que a gente é inserido.
E acaba que existe uma situação que de repente as pessoas enquadram, né? Ou é LGBT, ou é negro, ou é indígena, sim, ou é uma pessoa gorda. Existe esse estereótipo dentro da sociedade?
Com certeza, né? Isso é nítido. É nítido quando você entra numa loja, quando você entra em qualquer espaço da sociedade, você já é estereotipado por isso. Então, assim, é muito importante a gente levar essas pautas para dentro da parada. E existem muita representatividade que vai para lá, presenças confirmadas, que contemplam a população negra. Então, assim, vai ser um debate muito rico no dia.
Pessoas que estão ocupando, né, postos importantes nessa luta também. Sim. Seu exemplo, o exemplo da própria Chica, né, à frente livremente, como vice-presidente também, sim, da associação. Importantíssimo. Importantíssimo que nós observemos e tragamos esse debate para cá também, né?
Eu gostaria de puxar o assunto que vocês falaram e não tivemos desdobramento sobre a importância do conselho, que é uma luta, mas que ainda não foi aprovado, o Conselho, sim, dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Ele tem um outro nome?
Na verdade, não. Né? A gente tá.
Ele chegou a tramitar, foi aprovado e depois teve o veto.
Chegou,
né?
Não, ele foi
vetado, né?
É, o governador encaminhou para a Assembleia Legislativa. Sim. Houve um debate na Comissão de Direitos Humanos, né? Foi já negado na comissão, foi um parecer rejeitado. Rejeitando. O parecer foi para o plenário e lá somente 5 parlamentares. É. Reprovaram o parecer que estava rejeitando, né?
Aprovaram o parecer que rejeitava.
Não,
a maioria...
somente 5 parlamentares que votaram contra o parecer que rejeitava.
Na prática, foi rejeitado o projeto.
Foi rejeitado o projeto na Assembleia
Legislativa. A gente tem que traduzir aqui.
Na prática, vezes, a maioria, né, aprovou a rejeição.
Rejeitou o projeto. Com isso, né, foi a terceira tentativa nossa, na verdade. A gente teve uma época que foi instituído o comitê, mas também pelo um decreto legislativo aqui da Assembleia foi derrubado o comitê estadual em 2015. A gente teve uma tentativa de mandar o conselho, o projeto de lei do conselho para o Poder Executivo, mas não, o Poder Executivo não abriu à época o diálogo. E, se eu não me engano, foi em 2022 que aconteceu esse cenário. Nós estamos reiniciando a articulação novamente, né? A gente sabe que a Assembleia Legislativa ela tem uma colisão de forças que altera, então a gente está sentando de novo com os parlamentares, dialogando sobre esse momento. Nós temos só 2 estados no Brasil que não possuem conselho: Roraima
e Mato Grosso.
Qual é o poder de transformação a partir da instituição de um conselho, de um órgão como esse?
Um conselho, ele é um espaço de desenvolvimento de políticas públicas para uma população, né? A grande parte das populações, elas possuem conselhos de direitos. Pessoa idosa, pessoa com deficiência, promoção da igualdade racial, direitos das mulheres, assistência social,
educação,
criança e adolescente,
educação,
saúde, cultura, meio ambiente. Mas por que a população LGBTQIA+ não tem? Né? Muitas vezes se entende que nós estamos inseridos dentro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, mas os direitos humanos, ele é um leque muito grande, né? E nós temos recortes à população LGBTQIA+, que nós somos muitos. De acordo com o último estudo que saiu da Aliança Nacional LGBTI, 10% da população do Brasil é LGBTQIA+. Então você tem um cenário muito grande dessa população. Então o momento de desenvolver o conselho, no conselho é onde a gente vai estudar políticas públicas. Por que que vem acontecendo tantos assassinatos, crimes contra a população LGBTQIA+? O que nós podemos, enquanto sociedade civil, propor ao Estado, né, para que seja alterado? Né? Então, sobre saúde, o acesso à saúde, a gente tem um ambulatório transexualizador hoje. Como a gente pode ampliar o atendimento desse ambulatório, estadualizar de verdade, né? No sentido de quem está lá em Santa Cruz do Xingu, né? Uma mulher trans lá em Santa Cruz do Xingu, como ela faz para ter acesso ao ambulatório que está aqui em Cuiabá? É um direito dela, é um direito dele, de um homem trans, acessar. Né? Então, o conselho ele vem para isso, para fortalecer a pauta da comunidade LGBTQIA+.
É isso. Felizmente, o nosso tempo, né, vai chegando ao fim. o Viva Voz de hoje, e a gente sempre gosta de ouvir as considerações finais. Então, Fernando, por favor.
Pra gente é muito importante estar aqui hoje, discutir sobre isso, é muito importante, não só nesse mês, a gente costuma dizer que o mês de junho é todos os meses do ano pra gente, que luta, que tem uma luta travada o ano inteiro, porque a construção da parada vem desde quando, a gente sempre costuma falar que quando uma parada acaba, outra já começa. A gente já lança a data da próxima. Então, assim, agradecer à Rádio Assembleia de estar recebendo a gente e convidar todo mundo que está ouvindo a gente dia 14 de junho, às 14 horas, na Praça Ipiranga. Vamos fazer uma parada linda, vamos fazer uma parada histórica e reivindicar nossos direitos.
E tem a programação completa também lá no Instagram,
no
né?
No nosso Instagram, @paradamt.
Maravilha.
Bom, agradecer o espaço pela Rádio Assembleia, o programa Viva Voz também, pela sociedade civil estar aqui podendo levantar suas pautas, trazer ao público isso e reforçar esse convite, né? Dia 14 de junho é o dia da gente estar na rua, buscando direitos, reforçando nossa existência, dizendo que nós existimos para a sociedade, dando pinta, dando close, levando o seu leque, levando a sua família, entender que aquele também é o seu espaço. Se você é LGBTQIA+, você está convocado. Se você é uma pessoa você está convidado. Nós precisamos de aliados para andar com a gente, porque a gente não vai fazer diferença sozinho. Vocês são necessários para nós também, para andar junto lado a lado. Então, viva a população LGBTQIA+, do estado de Mato Grosso.
Muito obrigada.
Obrigada a vocês, meninas.
Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Viva Voz, e nosso microfone sempre estará aberto para os movimentos sociais. O Viva Voz vai ao ar aqui na Rádio Assembleia, ondas 89,5 FM, toda terça-feira, ao meio-dia, com reprise sexta às 9 da noite e domingo 7 da noite.
É isso, e se você perdeu uma parte do programa ou quer ouvir de novo, mandar lá pelo zap para todo mundo, na íntegra, encaminhar, né, para sua família, é só entrar lá no site da Assembleia Legislativa, que é o www.al.mt.gov.br. Pode ouvir, baixar, encaminhar, onde e quando quiser. Essa edição que recebeu Fernando Henrique Rodrigues da Silva e Wesley da Mata, ambos da Associação da APRADA, da Parada do Orgulho LGBTQIA+.
O programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes, eu e Tayana Bruno. Nosso operador de áudio é Felipe do Mato. Edição de áudio, Vila Júnior. Operador de vídeo, Nicolas Françoso. Nosso gerente de operações é o Dimi Oliveira. Gerente da rádio, Eduardo Ferreira. Superintendente, Tatiana Medeiros. E secretário de comunicação, Henrique Santos.
Para encerrar o programa, sempre tem música boa para a gente terminar com um clima, o astral lá em cima. E nessa edição a gente termina com tudo.
Lineker, rainha.
Maravilhosa. Rainha, rainha. Até terça que vem.
Até mais.
Até.
Tem tanta coisa que eu quero te falar. Como num filme, o que é bom faz o final. Um beijo sem ensaio, tipo amor pra recordar. Você atravessando a rua fez parar meu coração. Não morri, não era hora, mas me fez suar. Teu sorriso dá barato, já me fez rolar na grama e não querer voltar. Mas eu volto com saudade pra te encontrar no futuro. O mundo não é tão grande pra eu não te achar. Um dia cê vai tá na rua, vai olhar pro lado e daquele muro vai me ouvir gritar. Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. Tem tanta coisa que eu quero te falar. Como no filme, o que é bom fazer.
faz o final. Um beijo sem ensaio, tipo amor pra recordar. Você atravessando a rua fez parar meu coração. Não morri, não era hora, mas me fez suar. Teu sorriso dá barato, já me fez rolar na grama e não querer voltar. Mas eu volto com saudade pra te encontrar no futuro. O mundo não é tão grande pra não te achar. Um dia cê vai estar na rua, vai olhar pro lado
e daquele muro vai me ouvir gritar.
Deixa eu ficar na tua vida, mora dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. O que a gente precisa é aprender a sonhar. Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar, que seja eu além da conta. O que a gente precisa é aprender a sonhar.
Invisto em te ver. Pra você, sinto muito. E se não der pé, eu não vou desistir. Porque amor pra mim